Indorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção científica nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Esperando Simone, escrito por Rodrigo Assis Mesquita. Eu disse nós, pois hoje eu tenho companhia de a autora e pesquisadora mais conhecida do lado leste da galáxia, Ana Rusch.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou a Ana Rusch, sou escritora. Meu último livro se chama A Telepatia São os Outros, publicado pela Monomito. E eu fiz meu doutorado a respeito de ficção científica, estudando as obras da Ursula Le Guin e da Margaret Atwood.
Isso, e junto com a gente também, o garçom caolho da Amazônia pós-apocalíptica, Samuel Muca.
Olá, ouvintes. Eu sou Samuel Muca, host do Boteco dos Versados, amazonense, cego, e sou o cara chato do Twitter, que tanto divulga literatura quanto pede para as pessoas descreverem suas imagens.
O terceiro chato dessa mesa, nosso viajante no tempo, viajante literário no tempo, Denis Almeida. Se apresente, Denis.
Olá, pessoal. Aqui é Denis Almeida, professor de História e Literatura, amante de Érico Veríssimo e de viajar no tempo através das páginas, tanto no passado quanto no futuro, e também membro do elenco do ClioCast e do Clio História e Literatura.
E do fundo do covil mais literário do Brasil, Rodrigo Basso.
Oi, pessoal. Eu sou Basso, ou Sr. Basso no Twitter, né? Fica mais fácil. Ou Sr. Domênico Mendes, também, pela minha alcunha mais recentemente colocada. Eu sou host do podcast Covil de Livros, podcast de literatura que está fazendo 6 anos agora em 2020, né, este ano. Eu gerencio o site do Leitor Cabuloso, né, depois da saída do Lucien. Sou formado em letras, sou fascinado principalmente por fantasia, mas gosto bastante também de poesia do século XIX. E eu tô aqui nessa jornada para ver se eu aprendo um pouco mais sobre ficção científica, porque é uma coisa que eu consumo pouco.
Consumir ficção científica, aliás, é uma das ideias por trás desse programa. Se você começou a ouvir o Pindorama agora, a gente tá no primeiro episódio, e precisa de uma explicação de qual é a nossa proposta. O Pindorama, que é uma terra prometida dos povos indígenas da região da América Latina, da América do Sul, aqui pra gente significa também uma ideia de futuro da nossa ficção científica, por isso a gente resolveu se dedicar a produções mais recentes. A gente vai comentar aqui quinzenalmente narrativas curtas, contos, noveletas, poemas escritos em português e publicados por autores nacionais, mais recentemente, nos últimos anos, em veículos gratuitos. Essa ideia, ela surgiu em conversas no Twitter, mais ou menos 1 ano atrás. Depois disso, eu fui conversar com o Samuel e com o Rodrigo e descobri que o Rodrigo Basso, senhor Basso, senhor Domênico, ele tinha uma ideia muito parecida e quase lançou um programa similar a esse, com a ideia de comentar os contos publicados em revistas nacionais, correto?
Correto. Eu fiquei muito feliz quando o Rodrigo Hipólito, também meu xará, né, veio trazer essa notícia de que estava com a ideia de fazer esse programa, porque também era uma iniciativa que eu queria ter feito, principalmente quando eu vi que várias das revistas que a gente tem de ficção científica e fantasia aqui no Brasil, né, estavam se reorganizando, né, o ano passado, começaram a se organizar melhor. Eu cheguei a entrar em contato para ver se era possível daí fazer algum tipo de parceria para produzir algum conteúdo desse tipo, né. Falei assim, olha, tem bastante gente promovendo a literatura, dando a oportunidade das pessoas publicarem os livros em revistas gratuitas, né, que fossem de ampla distribuição. Então eu acho que a gente, como podcast de literatura, que também tem esse intuito de espalhar mais a literatura, né, pela internet, deveria ter algo voltado para fazer alguma análise, comentário sobre esses contos que estão sendo produzidos, né? Então, mas assim, por falta de tempo, né, de mão de obra, de gente, né, suficiente, a ideia não foi para frente. Aí quando o Samuel, né, fez essa ponte e falou, olha, tem um cara que tá afim de fazer isso daqui, eu falei, ah, que bom. Então, eu queria que saísse, não necessariamente eu precisava fazer, né, gostaria muito. Aí eu entrei com a proposta, assim, não, então pera lá que a gente dá, aqui no Leitor Cabuloso, a gente dá a infraestrutura, né, tipo, a gente fornece aquilo que a gente pode fornecer, né, para poder ajudar que isso, que essa ideia saia do papel, né. Então foi uma união muito bem-vinda.
Não, eu fiquei muito feliz com a recepção que você teve para a ideia também, né, e ainda mais de saber que você estava pensando algo similar. Nesses últimos anos a gente tem visto crescer o número de publicações independentes e gratuitas voltadas para fantasia e ficção científica, e tem muito, muito programa e muito conteúdo que aborda bastante a fantasia, né? Eu sentia falta de alguns programas que eles estivessem direcionados para ficção científica, mas não apenas isso, para uma ficção científica que eu consideraria não ortodoxa ou menos ortodoxa, e isso se liga ao convite feito para a Ana estar com a gente aqui, que eu considero que a postura que a Ana tem com relação à ficção científica, ela dialoga muito com essa ideia também.
Ah, eu adorei a proposta, acho necessária, até porque a gente tem um olhar generoso, assim, sobre o que está sendo produzido agora, né, analisar novíssima produção, e contos, enfim, produções que todo mundo pode ler, porque estão sendo distribuídas de forma gratuita e com boa qualidade editorial, né, então achei linda a proposta, estou muito feliz de estar aqui.
Isso, compondo agora essa bancada que vocês estão ouvindo com 5 pessoas, provavelmente elas não vão estar aqui em todos os episódios. A nossa ideia é que a gente consiga quinzenalmente lançar episódios curtos, mais ou menos meia hora. Então, em alguns episódios vocês vão ouvir algumas vozes, em outros vão ouvir outras vozes. Hoje eu estou como apresentador, em outros episódios posso não estar como apresentador. Nosso programa, ele vai ter uma estrutura também bastante demarcada e fácil de acompanhar. Os nossos episódios, eles vão estar divididos em 3 blocos bem reconhecíveis. No primeiro bloco, nós vamos apresentar os dados da publicação do conto, ou da noveleta, ou do poema, dessa narrativa curta, como informações de autoria, edição, quando foi publicado, como você pode acessar, quais outros créditos do material que a gente fez a leitura e que a gente vai criticar e comentar. No segundo bloco dos programas, a gente vai falar sobre a forma do texto, sobre um pouco da estrutura daquela narrativa que a gente leu, e também a gente pode pensar um pouco em como enquadrar aquela narrativa dentro das nossas percepções, como eu já comentei, não ortodoxas de ficção científica. E no terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre o que a gente leu. E podem ser impressões mais frias ou impressões mais pessoais. E todos os, isso é importante ressaltar, todas as narrativas que nós vamos comentar e analisar aqui no Pindorama, elas foram publicadas em português e estão disponíveis para acesso gratuito. Dito isso, agora nós vamos saber um pouco mais sobre o conto Esperando Simone.
Coisa.
Esperando Simone foi escrita por Rodrigo Assis Mesquita, que cursou oficinas de escrita criativa da Clarison West em 2018 e da Viable Paradise, também em 2018. É membro associado da Science Fiction Fantasy Writers of America. Ele tem contos na Future Science Fiction Digest, número 5, de 2009, na Story City Vault, número 118, de 2018, na Mafagafo e no Leitor Cabuloso. Você pode acessar mais informações sobre o autor em grifonegro.com.br. Antes dessas publicações, o autor publicou pela Amazon a série de 3 volumes Brasil Cyberpunk 2115. Desdobrado no universo desses 3 volumes, nós encontramos Esperando Simone. Esse conto foi publicado na revista Trasgo, número 17, em maio de 2018 e estará disponível em trasgo.com.br. A Trasgo foi idealizada e organizada por Rodrigo Van Campen, que também editou o número 17, com revisão de Lucas Ferraz e Henrico Tosto, ilustração de Dalen Chris Bertelli.
Após essas informações que o Bass nos trouxe, nós vamos agora para uma sinopse do conto. E você que nos escuta, eu aconselho fortemente que você leia o conto antes de continuar a escutar o episódio. Se você não se incomoda de saber detalhes de uma história antes da leitura, tudo bem. Por quê? Mesmo dentro dessa sinopse curta do conto, ela pode conter spoilers. E isso não é apenas um aviso, mas é também um convite para que você aproveite a leitura. Acompanhe melhor os nossos comentários e possa nos dizer se concorda ou se discorda do que a gente vai comentar logo à frente.
Em Esperando Simone, nós somos apresentados ao ex-soldado Alexandre, que vive em um apartamento numa São Paulo superaquecida pelas mudanças climáticas. Como a maioria das pessoas de sua época, o Alexandre tem uma sobrevida graças a implantes oculares, chips de memória e controle de funções motoras e cognitivas e próteses, acrescida sempre que sofre algum acidente ou doença. A relação de Alexandre com a filha e com o neto parece meio distante e ele está com a memória confusa, após a suposta morte da sua esposa, Simone, que conheceu quando estava na guerra na Namíbia. Depois da morte do neto, na mesma guerra, da separação da filha e de um derrame que o imobiliza, compreendemos que a memória de Alexandre estava confusa, mas sua esposa continuava viva, em suspensão, à espera de uma cura para um tipo raro de câncer.
A Estrada.
Se Simone estava realmente viva e a história termina bem? Sim, tudo termina bem. Ou quase isso. Esse não é um conto que se firma numa surpresa de uma virada repentina da narrativa. Não há um acontecimento surpreendente. A Simone estava viva e provavelmente ela vai conseguir trocar as peças do marido nos anos seguintes. Afinal, ela é rica, mas nenhum dos personagens pode apagar o que já aconteceu. Assim como a estupidez dos governos em constante guerra, ela não poderá parar o aquecimento global acelerado com um plano infantil de jogar pedras de gelo gigantes no oceano. Eu pergunto, Denis, a gente vai conseguir parar o aquecimento global jogando pedras de gelo gigantes no oceano?
Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se o que dá mais desespero, esse anticientificismo que a gente vê na atitude do governo no conto, ou assim, dá uma angústia muito grande de ver o Alexandre com aquela dificuldade toda de lembrar o que aconteceu, de onde ele está exatamente, o jeito que é trabalhado as passagens de tempo, que elas são abruptas. Eu tive uma coisinha lendo o conto, mas foi boa. Mas foi instigante ler isso, e do jeito que me incomodou das maneiras corretas, que deveria ser mesmo.
Cara, essa ideia de jogar coisa pra essa ideia de tipo assim, vamos ligar uns ar-condicionados, né, pra refrigerar, né, sabe? Cara, lei de conservação de energia, né, você não pode, né, tipo, transformar.
Termodinâmica, né, lei da termodinâmica.
E a emissão de gases também, né, quando você tenta refrigerar pedra de gelo desse tamanho, imagina o problema que isso causa na atmosfera, etc e tal, né.
Cara, eu não tinha nem pensado nisso, realmente você tem que produzir aquelas pedras gigantes. Agora,
Não pode ser a calota polar, porque já tá derretida.
Agora, eu duvido que fariam isso, eu não duvido, porque sempre que vem que eu escuto umas ideias absurdas dessa, eu lembro que a gente tem que instruir os habitantes dos Estados Unidos da América a não atirarem contra furacões.
Meu Deus.
Agora, eu gostei dessa a primeira afirmação que você fez, Rodrigo, né, sobre o conto ele ser, esse conto ele ser, não ter uma virada repentina, né, uma surpresa, um ponto, uma coisa assim, né, que eu me lembro muito daquele estilo de conto que o pessoal fala que somente os russos gostam, que é um conto mais de atmosfera, né? Um conto que a gente chama de um conto aberto, né? Que normalmente o conto ele tá sempre centrado em um ponto, né, numa narrativa, né? Então, sei lá, você vai ver que é um conto ali de mais tipo de, por exemplo, imaginando os contos do Edgar Allan Poe, né, que são contos contos policiais, contos de terror, né? É sempre em volta de um acontecimento, né? Esse aqui não tem um acontecimento central, né? Você não pode falar que, sei lá, animação suspensa da Simone é o acontecimento central ou o seu despertar, né? É, na verdade, é uma sucessão de coisas que você sabe que tá acontecendo, mas ele te prende muito mais por uma atmosfera e saber do que tá sendo narrado, né? Das angústias que aquele personagem tá passando, do que se vai ficar tudo bem ou não, né? Provavelmente vai, mas tipo, não é isso que tá sendo tratado, né? Não tem um grande ponto central, um grande problema enorme a ser resolvido, né? Ele não tá lutando pra correr, pra conseguir apertar o botão a tempo e evitar que a mulher dele morra, sabe? Não é uma coisa assim, né? E isso é difícil você trabalhar, que eu acho que no conto que normalmente não dá muito espaço pra você criar toda a atmosfera, né? E eu gostei que nesse conto eu fiquei muito, muito sentido, né? Que o Denis falou, aquela sensação, tipo, sabe, tipo, ruim de ver que o cara tá perdendo a memória e ele, sabe, tipo, tem um negócio que tá escapando pelo meio do dedo dele e ele não consegue segurar.
Exato.
Porra, isso foi muito marcante no conto.
Eu tive aquela sensação de, sabe, de quando você tá assistindo um filme de terror e você sabe que o monstro, o fantasma, vai aparecer e vai matar o personagem na cena, e o personagem não sabe.
Quando você tá no pesadelo, né, que você tenta correr e você não consegue, né, tipo...
Exato.
E com essa coisa da atmosfera, eu acho que tem uma coisa na técnica de redação que é muito interessante, porque o conto ele é todo fragmentado, né, só que não tem problema ele ser extremamente fragmentado, porque exatamente a falta de elo entre as partes é a falta da memória, né, e achei isso, assim, tá muito bem escrito, tá muito bonito de ver, né? E vai nos comovendo, porque o processo de envelhecimento, enfim, é uma certeza na vida, né?
E que loucura que eu achei que ele conseguiu emular, sei lá, fazer um simulacro da forma como é feita a perda da memória, igual a gente tem no processo de Alzheimer hoje, num processo de renovação tipo de chip e de armazenamento de memória, que você tá num dispositivo altamente tecnológico, sabe? Então, porque no final das contas é basicamente, tá, os meios podem ser diferentes, mas os resultados, né, e o que o cara tá passando é igual que a gente vê alguém que tem Alzheimer hoje, né? Então, pô, é bem maluco, né? Teoricamente era pra não, os dispositivos eram pra impedir que isso ocorresse, mas isso tá ocorrendo da mesma forma, né?
Exatamente, e aí ele faz essa relação, né? Ele trocou a mídia, trocou o hardware, vai ter uma perda de informação. Uhum. Eu troco de celular...
Perfeito.
Eu vou trocar de celular, eu vou perder alguma foto, eu vou perder algum arquivo, eu vou perder alguma senha. E aí, o que acontece? A gente tá deixando rastro dessas memórias pra trás, e às vezes a gente nem se dá conta disso. E ele também tem, ele sabe que ele perdeu, mas ele não sabe o que perdeu exatamente.
É, que esse que é o problema, né? Se ele só tivesse perdido, né? Tudo bem, exato. Agora saber que perdeu que é o problema.
E quem tem familiar que passa pelo Alzheimer, eu tive minha avó também, sabe que é exatamente isso. Não é só uma questão de você não lembrar. Você tem consciência de que você não tá lembrando. E isso é assustador.
E a relação, assustador. Né, com os familiares também, né? E a relação como é complicada com os familiares, a gente vai vendo ali a filha dele, como ela se sente assim, triste, né? Quando toda vez que ele pensa que tá vendo, por exemplo, a Simone, que é a esposa, e aí na realidade é a filha, e aí ele se toca, tipo, nossa, aí volta, né? Sabe? Tem aqueles estalos.
Eu não sei vocês, mas eu tinha a impressão no começo do conto, eu tava quase certo de que a Simone já tinha morrido, de que ia ser um conto praticamente realista, ia ser uma literatura realista, e no final eram as reflexões desse senhor perdendo a memória.
Eu pensei exatamente isso que eu tava lendo. Eu também.
Eu achei engraçado também uma outra coisa na construção do conto, que é a seguinte: ele é feito de excertos, né, da vida do Alexandre, que formam mini narrativas, como se fosse cada faceta de um cristal. E aí, quando você lê o conto inteiro, é como se você tivesse cada um dessas imagens que cada excerto da vida dele forma, um cristal que dá a narrativa inteira. Isso não é simples de fazer.
Nossa, que bonito, Denis. Professor é outra coisa, né? Professor consegue chegar numas metáforas assim, pra...
eu já tinha percebido o negócio mais como a gente vê um sistema de computador mesmo, que você foi acessando arquivos, né? Tipo, que estavam separados, né? Tipo, tava, sei lá, um monte de arquivos solto dentro de uma pasta, e a gente vai acessando eles, né? Tipo, de vez em quando. Como a gente falou que a perda sempre, né, de algo quando você passa de uma coisa pra outra, né? É como, sei lá, a gente não viu esses... sei lá, os arquivos de entre uma memória e outra, né, um trecho que a gente teve de narrativa e outro, porque isso se perdeu ali no meio, né, o hardware apagou ele de alguma forma, e eu achei maluco, porque eu falei assim, nossa, parece que tá emulando meio que, tipo, a gente abrindo um monte de arquivo seguido no computador, assim, sabe?
Tem uma hora que ele fala disso, né, que ele fala que o hardware que ele tinha durante a guerra conseguia abrir um monte de janelas ao mesmo tempo e não dava pau.
Tem um nome pra isso, que agora eu não lembro qual que é, cara, que o pessoal fala que a gente utilizou elementos humanos pra poder, né, tipo, da nossa anatomia, né, tipo, na parte orgânica, pra conseguir criar, tipo, máquinas e aparelhos de computador, e aí agora a gente nomeou eles dessa forma e agora a gente pega o processo contrário pra renomear, né, então, tipo, sei lá, a gente trabalha a ideia de que o hardware é o corpo e o software é a mente, e aí hoje a gente fala que o nosso software não tá tão bem, né, tipo, volta, né.
O que eu acho que é legal é que tem uma característica que eu acho que é bem latino-americana, enfim, que é a coisa do remix também, né, porque tá até no cyberpunk, mas eu acho isso muito latino-americano, porque a coisa que ele faz é que ele vai lá e quebra a proteção da fábrica, pra dar uma tunada no software, enfim, conseguir lembrar melhor, né? Então, e ele nega, o médico pergunta, não, você mexeu? Não, imagina, eu não mexi em nada.
Que eu acho que isso bem latino-americano,
ele mentir, né? Eu acho isso muito engraçado.
Não, sim. E também tem a questão do médico saber que ele fez isso, não, mas vou dar um jeitinho aqui pra você não perder a garantia, já que é o senhor.
Exato,
ainda é Brasil, gente. E nessa parte a gente fica tranquilo. A gente mas tá jogando pedra gigante de gelo no mar, mas ainda é Brasil.
Mas isso é verdade, eu não tinha me atentado pra isso, mas é mesmo, né? A gente dificilmente veria, sei lá, numa narrativa, não sei, dos Estados Unidos ou da Europa, tipo, o cara pode até colocar esse esquema de tentar fraudar, mas que outra pessoa entenderia, né? De ser algo cultural, de o médico olhar e falar, eu vi que você fez merda aqui, mas eu sei que você tava numa situação complicada, eu vou deixar passar, tá ligado?
E que aparentemente não é incomum, aparentemente outros pacientes fazem isso, sabe?
É, mas outros pacientes também fazem isso porque outro, sabe que os médicos já veem isso, pensando que os pacientes, tipo, é um negócio que meio que se retroalimenta.
É, ele falou, Mauro, o doutor também fala, você não foi o primeiro e provavelmente não vai ser o último.
Outra coisa que eu também acho engraçado é a própria descrença do Alex quanto à medicina, né? Porque ele faz um paralelo, por exemplo, como a nossa dipirona de hoje em dia, né? Tu vai no posto, o cara te dá uma dipirona, lá no conto não, ele te dá um chip, né? Vai enxertar um chip agora de novo, e aí não vai mudar nada na minha vida, etc e tal.
E próprio esquema de, né, Samuel, de fazer o coisa, né? Perdeu a perna, então vamos arrancar tudo, então vamos colocar tudo tipo de...
É, vamos logo botar aqui uma parte metálica logo, que evita trabalho.
Eu me lembrei muito de uns amigos meus aqui do interior de São Paulo, que antigamente, né, tipo, 30, 40 anos atrás, né, tipo, era muito comum aqui no interior, o pessoal tinha muito problema pra ter tratamento dentário, né, então, sei lá, era moleque mesmo, adolescente, começava os dentes a ficar podre assim, em vez de levar pra tratar, mandava o médico, não, arranca tudo e coloca uma dentadura, sabe, tipo, eu
tenho vários amigos verdade, que
tem dentadura, sério. Porque, é mais fácil, tá ligado, tipo, vai dar problema, a gente não vai conseguir acertar mesmo.
A minha prima tem dentadura, cara, a minha prima, ela tem, vai fazer 40 anos agora, ela já faz, ela tem dentadura desde o final da adolescência.
É, então.
Meu avô passou por isso também, é bem comum.
É muita loucura, cara.
E outra coisa interessante também, pensando aí nas doenças, eu achei muito, enfim, é bem legal também essa coisa do sol matar, que ele não pode sair de camiseta, boné e filtro solar na rua. E agora tem um carcinoma de Vichy, que é um câncer de pele, enfim, super agressivo na narrativa, né? Então a mera exposição ao sol é mortífera, né? Então achei isso também bem interessante, a gente pensar assim, né, no nível de insolação que a gente tem no Brasil, né, como um todo, e o sol ser essa coisa assim, agora que não adianta só passar filtro solar. E aí ele sai de, meio de tiozão na rua, né, com a bermuda, camiseta.
Velho fazendo veíce, né?
Todo mundo estranho justamente porque ele não tá dentro de uma bolha, né? Tem gente dentro de bolhas na rua, que é isso, cara, que absurdo.
A gente tá comentando sobre esses aspectos do cenário, a gente comentou um pouco sobre as tecnologias apresentadas de modo sutil dentro do conto, e queria terminar esse bloco com uma pergunta pra Ana sobre essas diferenças entre um cyberpunk, a gente está enquadrando esse conto como dentro de um cyberpunk fora do Brasil, uma tradição do cyberpunk, o cyberpunk nacional, mas pensando um pouco no cenário também, eu queria que a gente conseguisse pensar algo que me parece muito próprio do cyberpunk, que é aquilo que o Basso comentou agora há pouco com referência a textos da ficção científica soviética ou russa. A importância de um certo clima, de uma certa ambientação, mesmo quando a gente não consegue imaginar aquele cenário com tantos detalhes.
É, o cyberpunk é um dos estilos narrativos, gêneros, modos de narrar mais conhecidos aqui no Brasil na ficção científica, né? Muito amado, né? E eu acho que ele é muito amado e muito emulado, de um jeito próprio aqui, né? Mas porque eu acho que é uma forma de contar uma história de um mundo muito degradado, né? É uma tecnologia que ela é muito degradada. É, no Neuromancer, especificamente, que é de 84, do William Gibson, que dá o nome, ao grande expressão aí, né? Estética. É, você já tem corporação mandando quase mais do que o Estado, né? Cada um faz as coisas, é um mundo cheio de gangues, cada um faz, cada um por si, né? Uma coisa super individualista, né? E essa coisa que o futuro chegou, só que não é bem distribuído, né? Então a gente tem... São livros que falam sobre a desigualdade na distribuição tecnológica, né? E a violência que decorre disso. E com implantes no corpo, né? O corpo já é um lugar da tecnologia implantada e controlada por corporações, né? Que tem aqui muito presente no Esperanto Simone. No Brasil, quem estudou isso bastante foi o Roberto de Souza Causo. Ele tem uma tese que depois eu até coloco aí nos links, mas que ele traz um conceito que ele vai chamar de tupinipunk. É um conceito que ele começou a trabalhar, mas outras pessoas que trabalham com crítica, né, também usam. Então ele cita até, é um conceito que foi apropriado, por exemplo, pela Dinway, que estuda isso na Universidade da Flórida, pelo Juan Zapata, de Montreal, pela Karin Vasquez, o Raul Aguiar, que é um cubano. Então é um conceito que foi o Roberto Causo que criou, mas outras vertentes críticas também usam, né? Então o que seria, né, o cyberpunk no Brasil? Geralmente, a gente tem essa diferença de o que, que é tecnologia, como é que a tecnologia foi implantada, né? Só que fica muito mais claro essa condição que a gente não consegue produzir, a gente só consegue hackear, fazer um puxadinho, né? Que é maravilhoso da cena do médico sabendo que o paciente está enganando e o médico vai lá e fala, ah, não, tudo bem, eu vou dar um jeito, né? E essa certeza que a tecnologia não vai ser uma coisa normalmente boa, né? Então aqui o Alexandre, né, nosso protagonista, o tempo inteiro ele duvida que aquela tecnologia vai servir a seu favor. Então acho que essas características são bem interessantes, e se a gente voltar um pouquinho na história da ficção científica brasileira, né, se você está ouvindo a gente quiser ler um pouco mais, mas as pessoas que trabalharam isso foi o Braulio Tavares, que tem um livro de contos que chama A Espinha Dorsal da Memória, que é de 89, tendo Alfredo Zirkes, o Fausto Fawcett, que é um autor que trabalhou bastante com esse jeitão, né, o Guilherme Kujamski, e mais para os dias de hoje, né, o Carlos Orsi também tem uma noveleta que chama Questão de Sobrevivência, que poderia estar aí dentro desse estilo, né? Então, só para a gente situar um pouco aí o Esperando Simone aí numa tradição maior brasileira. Tem uma coisa que o Esperando Simone não faz e que eu fico muito grata, é que nos contos anteriores, nas noveletas e romances anteriores, a gente tem muita exploração da pornografia e bastante escatologia, né? Então, vocês veem que eu quase só citei homens escrevendo, né? Embora, enfim, a gente tenha contos cyberpunks escritos também por mulheres, né? A Cristina Laizatz tem um conto que abre o Fractais Tropicais, que é super bonito e que acho que podia estar aí, né? Com várias características. Mas ela, é interessante que esse conto não é machista, ele é super bonito. Eu acho que a Simone, que é esperada aí, né? Ela é retratada de uma forma bem real, né? Uma esposa mesmo, assim, com uma companheira. Então eu achei isso legal, que a gente vê, assim, uma evolução da temática no Brasil, né? Que antigamente não era tanto assim, né? Então é isso que eu queria meio que falar sobre o cyberpunk aqui nessas praias.
Maravilhoso. E todas essas referências, elas vão estar na descrição deste episódio. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco.
O que acontece agora?
Eles chegam.
O primeiro momento em que esse conto ele me deu aflição foi também o momento em que ele me ganhou. Porque a simples ideia de ter as minhas memórias tão bagunçadas a ponto de eu não me lembrar de que uma pessoa amada, uma pessoa que eu amo, que eu amei, ela já morreu, é assustadora. Só de ter essa ideia. No entanto, essa é uma experiência pela qual boa parte da sociedade vai passar. Inclusive a gente. E junto a isso, o conto ele apresenta um mundo com atualizações tão aceleradas que é difícil para qualquer pessoa acompanhar. E a pessoa que a gente acompanha durante essa aceleração é uma pessoa idosa, aparentemente com muitos problemas de memória e com traumas do passado. Então, para mim, não se trata apenas de um choque geracional quando a gente fala da relação do protagonista com a família dele, com o mundo à volta dele. Não é esse atrito geracional que a gente encontra muitas vezes entre pessoas de uma outra geração, ou idosos com tecnologia ou com o modo de se comunicar das gerações mais novas. Para mim, esse conto ele fala muito de algo que é muito perigoso também, que é um certo apagamento das experiências das gerações anteriores. Eu queria saber se o Basso concorda comigo ou não.
Então, concordo em partes. Eu acho engraçado como esse conflito, na verdade, geracional que é colocado no conto, de uma certa forma, se a gente tirasse todos os plugs e toda a parte tecnológica e tudo mais, facilmente passaria hoje. Eu acho assim muito bom como ele, no caso, o Mesquita, ele conseguiu, além de trazer já algo que é uma discussão inerente a gente, né? E eu acho que isso é uma parte boa quando a gente trabalha ficção científica, porque você tem que ter alguns pilares que as pessoas vão se assentar, né? Vão se firmar, e aí a partir disso você extrapola algumas coisas para conceitos que seriam muito futuristas, né? Tipo, inexistentes ainda, né? Então, esse conflito geracional eu fico muito assim, muito forte para mim no conto, porque o que o Alex tá passando, né? Eu chamo de Alex porque o nome dele é Alexandre, mas não sei porque toda hora no conto ficava Alex para mim. O pessoal chamava de Alex, né?
Tá escrito. Alex o tempo todo. Alexandre é sempre um tratamento mais formal dado a ele.
E aí, no caso, por exemplo, eu vejo daí no caso do Alex, sabe, essa coisa tipo do velho que olha pra tecnologia e fala, não precisa disso aqui não, eu mesmo faço em casa, eu vou ver o vídeo no YouTube, né, no caso não vai ver, né, vai ver, tipo, vai pegar um manual de, sei lá, do Instituto, né, Nacional Brasileiro e falou, eu mesmo vou montar meu marca-passo porque o médico não sabe nada, sabe? Aquela coisa que a gente vê, por exemplo, sei lá, vejo muito meu pai, sabe, tipo, de gente que é mais velha, que acha que o fato de ter muitos anos de vida, acha que pode fazer qualquer coisa, sabe? Então, tipo, eu vou arrumar esse motor desse carro aqui, tipo, você já trabalhou com mecânico? Nunca, mas não deve ser muito difícil, né? Tipo, eu vejo um monte de gente fazendo, né?
Eu acho bem engraçado o momento que ele fala que, ele é médico. Médico nada mais é hoje em dia do que um engenheiro falido, um negócio desse, né?
Sabe?
Esse cara, esse tipo de falha de fala de velho, né?
E essa coisa, sabe, tipo, dele, foda-se, eu vou sair sem camisa e correr, mas pai, você não pode mais. Posso sim, já fiz isso. Você fez isso há 40 anos atrás, sabe, tipo, não, né, não dá mais, né, então, esse conflito, assim, geracional, assim, ele é, sei lá, traduzido por não aceitar os novos plugs, por ser ainda um andante, né, como eles chamam lá, né, já que ele não se locomove mais pelas outras meios de, tipo, bolhas e... sei lá, rodas, o caralho é quase que as pessoas têm, né? Ele preferindo andar com as próprias pernas. E você olha e fala assim, cara, o que que não é, sei lá, tipo, o pessoal, tipo, sabe, tipo, velho gritando para a nuvem, né? Tipo, e vai falar, tipo, nossa, no meu tempo era muito melhor, porque os carros, tipo, não eram todas essas coisas, esses jovens não ficavam tanto tempo, assim, no celular, sabe? E, sabe, o que que é diferente de hoje, sabe? De falar assim, essa molecada hoje só fica no videogame e não vai jogar uma bola no campinho.
Porque você falando, eu fiquei pensando num comparativo aqui, e vou aproveitar que o Muca tem uma boa leitura de fantasia, e tava pensando que na fantasia é muito comum que as gerações anteriores, as pessoas mais velhas, idosos, eles não sejam necessariamente idosos, eles sejam figuras míticas de poder e muitas vezes imortais. Então as grandes figuras de poder dentro da fantasia, muitas vezes quanto mais velhas ficam, mais fortes, mais sábias, mais conscientes, mais impactantes elas se tornam. E que a gente tem um conto que desde o início mostra essa fragilidade, e na medida em que o conto passa, esse personagem principal ele se torna mais frágil. Mas eu não sei se essa é uma interpretação errada também, eu queria saber desse comparativo para quem tem mais leitura de fantasia, no caso o Muca, se isso foi algo que ele estranhou ou como que ele percebeu isso nesse conto.
É porque, apesar de ser algo passado muito no futuro, né, mas é muito mais realista quando a gente para e pensa na figura nossa mesmo, de ser humano, como nós somos frágeis e a questão da saúde mesmo, né? Porque tá muito no imaginário que os mais velhos, em tese, são sábios e tal, né? E isso é muito passado realmente na fantasia. Na fantasia a gente acaba encontrando muito isso, como você falou aí. Só que até mesmo uma forma como crítica, né? Da forma como a gente que é jovem acaba vendo os nossos parentes mais velhos de forma mais condescendente, né, assim, sabe? É como se a pessoa fosse regredindo mesmo para uma fase mais infantil, né? A gente cresce e aí com o tempo vai voltando a ser criança e aí mostra de novo a fragilidade do ser humano mesmo, nosso processo. E é engraçado ver justamente quando a própria Simone volta, ela ainda tá praticamente intacta, né? Tá ali com seus 33 anos ainda, e enquanto o Alex já tá velho pra caramba, etc e tal. Mas a relação de amor dos dois, ela permaneceu. E aí eu acho que é interessante como vai se dar essa dinâmica, né, cara? No final ele acaba ficando aberto, e é bonito como faz a gente pensar depois como pode ser essa relação.
Nossa, fiquei pensando nisso, Muca. Eu acho que existe tanto uma possibilidade disso dar uma merda inacreditável.
Sim, né?
Não é? Eu não sei, eu terminei o conto, eu fiquei, falei, cara, como seria demais se, sei lá, essa parte toda seria só o prelúdio, e aí o verdadeiro conto fosse agora ela tentando ver como é que vai lidar, porque isso pode ir tanto pra um lado, tipo, de total amor e, né, tipo, amor vence tudo e ela ajuda a reconstruir ele, eles voltam a ser felizes, quanto ela olha e fala, cara, tipo, não é mais a mesma pessoa, sabe? E aí, cara, que angustiante, sabe, que terminou, falei, sabe, tipo, o conto de fadas, né, tipo, sei lá, o príncipe resgata a princesa e casa com ela, fala, tá, tudo bem, mas acabou de casar com uma pessoa que você conhece há 24 horas, você tem noção a merda que isso pode dar, sabe? E ver que bom que termina aí, né, então o conto de uma certa forma parece meio que uma fábula, né, que bom, porque nesse ponto é viver feliz para sempre, né? Tipo...
tomara, né?
quase o final de comédia romântica, né? Que o pessoal passa por tudo aquilo e termina quando tá se casando. Só que a parte mais complicada começa depois.
É.
É porque no sentido objetivo da narrativa, o conto acaba bem, porque ela está de volta com recursos para poder reconstruir ele todo. Objetivamente acaba bem, mas subjetivamente a gente tem que pensar, esse homem passou por tudo aquilo. Ele não tem como apagar o que ele viveu, e ele não tem como recuperar as lacunas que ele tem.
Todas as sequelas que ficaram, né?
Exato. Ele é um homem fragmentado. Ele é aquele cristal que eu falei do começo.
Não, e ela ficou todos esses anos também, perdeu, né? Porque se a gente vê hoje o que sei lá, 30 e poucos anos, falou que ela tá 30 e poucos, né? Na criogenia lá, sei lá, animação suspensa, uma coisa assim. Se a gente pensa hoje como as coisas mudam na velocidade que tá com a nossa tecnologia em 30 e poucos anos, e ela ficou, né, privada de tudo isso, né, sem saber como é que é. Você imagina, então, lá naquele ano que já, tipo, sei lá, tá 2060, 2070, né, se a gente imaginar que esse crescimento continua nesse mesmo ritmo, né, como é que, quanto que 30 anos lá na frente não vai ser, né?
Exatamente.
Ela não vai saber, os dois vão ser crianças nessa parte, né, tipo, ele com a parte de fragilidade do corpo, que já não consegue mais, tá totalmente dependente como recém-nascido, e ela na parte de conhecimento, né, porque aquele mundo inteiro, pra ela, vai ser, tipo, inteiramente novo, né, ela não sabe nada, mas
é, mesmo que ele até aquele pudesse entrar também em criogenia e ele voltasse à tona 30 anos na frente novamente, quando já tivesse uma tecnologia para que ele tivesse um corpo novo. Só que a gente continua com esse problema que eu acho que é o conto, ele deixa isso a entrever, assim, deixa a gente entender uma parte disso, mas não conta tantos detalhes, que é, nesse mundo, é possível que as pessoas, elas sobrevivam mais, é possível que elas fiquem paradas até que se tenha a cura de uma doença, então isso abre muitas possibilidades, só que elas não têm como lidar da mesma maneira com as suas memórias, com as suas construções afetivas. A mente, ela vai conseguir ser tão eterna quanto os corpos, eles poderiam ser eternos? E aí eu puxo a pergunta direto pra Ana: na ficção científica, a fonte da juventude, ela existe?
Existe muito! A fonte da juventude é quase um tema da ficção científica, né? Bom, Frankenstein, ele não vai prolongar a vida, mas começa com essa coisa de dar a vida a um ser, né? Mas se a gente lembrar até na nossa história da ficção científica brasileira, né? Tem um conto que até a editora Plutão relançou ano passado, que é um conto muito famoso do Machado de Assis, né? Ele teve duas publicações, mas o título que a Plutão adotou pro livro, né? Que é sobre a imortalidade de Rui Leão, que é a história basicamente de um homem cujo genro era um pajé, que tem um elixir da vida longa, né? E aí vai, enfim, vão acontecer várias coisas a partir disso. Então, tá, lá no Machado já tinha essa coisa da vida longa. E eu lembrei de um texto que é muito legal de ler, ele é anglófono, né? Mas é A Guerra do Velho, do John Scalzo, publicado pela Aleph.
Nossa,
que é maravilhoso para falar sobre essas questões, né? Porque as pessoas nesse livro, que já tem uma certa idade, que, enfim, elas podem se alistar no exército, e no exército elas sofrem um processo de rejuvenescimento. E aí é interessante, né? Porque volta o tesão, volta o vigor físico, e acontecem várias coisas, mas eles têm que guerrear, né? Então, assim, você é, vamos dizer, você tem esse vigor corporal, só que ao pago disso é você guerrear, por isso que chama Guerra do Velho, né? É um livro super interessante para falar também sobre questão de envelhecimento, o que a tecnologia poderia fazer, né? Mas eu acho que isso tá na ordem do dia sempre.
Aliás, esse conto eu senti até um momento que tem parece que uma crítica, né? Eu lembrei do romance, né, do Scalzi, quando eu tava lendo agora o Simone, que ele fala assim, tipo, ter um computador dentro do cérebro pode causar muita merda, tá ligado? Basta as vozes que eu tenho na minha cabeça.
O personagem Vargas, né? Ele é maravilhoso. Ele que faz essa ele que tem essa fala aí.
Uhum.
E eu acho bom porque no coisa, né, no Guerra do Velho tem, né, o Brain Pal, né, que seria tipo um computador que é implantado dentro do seu cérebro, né, pra ajudar você a processar algumas coisas, sabe? E eu falei, caralho, velho, tipo, né, eu falei, não tem como, né, tipo, falar que o Mesquita não falou, cara, eu vou colocar um dedinho aqui nisso, sabe?
É muito legal, né? O conto do Rodrigo Mesquita é muito legal mesmo.
Então, pra fechar isso, vocês consideram que tá... Vocês recomendam o conto? Como que vocês recomendam o conto?
Olha, eu recomendo lê-lo em dias bons. Porque ele dá uma certa aflição.
Ele dá uma aflição e, assim... Tava lembrando, minha avó teve Alzheimer, né? E eu não esqueço, um dia ela tava lá na sala, a gente conversando, e ela perguntou, é que hora que seu avô vai chegar? Meu avô tinha morrido há 3 anos, né? Minha mãe olhou pro meu pai e a gente não sabia. Eles não sabiam o que fazer. Como é que conta de novo? Porque vai ser um luto de novo contar pra ela. E aquela sensação de convivência mesmo, né, com quem passou por isso, vem forte nesse conto. De você ver a pessoa se desesperando por saber que está perdendo algo. É muito angustiante. Então eu concordo com a sugestão. Ler, mas ler em dias bons.
É. Uma coisa bonita desse conto é que eu acho que ele é um conto completamente inteligível para quem não gosta muito de ficção científica. Ele pode ser uma boa porta de entrada, porque o drama ali é um drama muito humano, um drama universal, né, de alguma forma, porque o processo de envelhecimento e as mazelas que acompanham isso acometem grande parte da população mundial, né? Então acho que ele é um conto bonito, assim como porta de entrada, vamos dizer assim, para as drogas mais pesadas que a ficção científica pode oferecer.
Verdade.
Acho que a pessoa que leu mais recentemente aqui o conto foi o Samuel, né? Falou comigo que ele leu agora há pouco antes da gravação. Aí junto com o seu por que recomendar e como recomendar esse conto, queria que você encerrasse o bloco pra gente dizendo como que você se sentiu agora há pouco lendo esse conto, já que foi tão recente.
Pois é, eu gostei bastante do conto e, assim, o que eu mais gostei, na realidade, foi... Eu gosto muito, em tempos como o que a gente tá vivendo atualmente, né, que é o anti-cientificismo, como o Denis falou mais cedo, é mostrar como os perigos, né, justamente de ignorar temas tão sérios como o aquecimento global e tudo mais. E acho que uma das partes mais tristes que eu li desse conto não foi nem realmente o desespero que é o do Alex estar esquecendo, né, tudo tá conflitando ali com a memória dele, mas foi a perda do neto, né, a dor que a guerra pode causar, né, justamente porque dentro do conto ainda tem esse pano de fundo, né, tem uma guerra na Namíbia que ainda está acontecendo, é uma guerra aparentemente mundial, e acontece desde o tempo que o Alex era, e a Simone e o Vargas eram jovens, como atualmente, que o neto dele acabou de fazer 16 anos e vai para a guerra, sabe, e aí tem a notícia, ele e a filha ficam com esse problema, é bem tocante, esse ponto ele é tocante do início ao fim, e ele é maravilhoso, eu recomendo fortemente a lida de A Espera de Simone. Parabéns aí pro Rodrigo e para todo mundo que auxiliou ele aí na confecção do conto.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso. Chegamos ao final do episódio e eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio. Por falar em perfis pessoais, vamos para as palavras finais de Denis Almeida.
O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz em começar essa nova empreitada com vocês e com os ouvintes e leitores que nos acompanham. E qualquer coisa, estou sempre à disposição no Twitter, no Denis Almeida, com 2 N's, 82 ao final. Estou no Clio História e Literatura também, podem me achar por lá. E vamos que vamos, e vocês podem me achar por aí.
É, você faz aquelas maravilhosas aulas fio no Twitter, né? Também não pode deixar de falar das suas aulas, porque a gente tem aqui um professor de História e Literatura.
Nossa, rapaz, eu tô com umas 10 aulas fios meio que engatilhada pra fazer acabar mesmo, e eu não tenho tempo pra acabar, é muita coisa, mas eu prometo que eu vou retomar com regularidade as aulas fio. É só digitar o hashtag aula fio tudo junto que vocês acham os textos no Twitter.
Maravilha. É, a Ana, você consegue ser ativa no Twitter com tantos projetos, assim, com tanta coisa pra fazer?
Ah, eu sou ativa em alguns dias que eu sou meio viciada no Twitter, então se deixar eu fico o dia inteiro lendo. Eu gosto de ler mais do que manifestar.
Melhor rede.
Melhores redes. Mas eu tô no Twitter e no Instagram como @AnaRushi. É, tem um site também que eu tenho uma newsletter que eu mando a cada 2 meses, mais ou menos, com os artigos que eu produzo, né? Meu último artigo foi a respeito, foi pro suplemento de Pernambuco, a respeito de utopias, e aquele poema maravilhoso do Vou-me Embora pra Passárgada, do Manuel Bandeira. Mas eu falo bastante de utopia e tal, então tem a ver. Pra quem gosta de ficção científica, tem um link, né? E tô muito feliz de estar participando, gente. Muito bonito mesmo. Meu coração, assim, fica quentinho.
Eu fico felicíssimo de participar. A gente falei que eu te acompanhava já há bastante tempo, né? Esse foi o primeiro convite, assim, fora essa conversa que eu tive com o pessoal aqui pra ser integrante no programa. Eu tenho te jogado, joguei nos blocos desse programa aqui algumas umas perguntas mais específicas, porque você já percebeu que você é nossa especialista, né?
Ah, mas tá legal, trazer. E falar de ficção científica brasileira, né? Tem tanta coisa pra falar e às vezes falta, né? Falar, por exemplo, citar o Braulio, falar do como é que foi o cyberpunk no Brasil, é tão divertido. Né? Fazer essa... A gente pegar a fala de hoje, mas lembrando sempre do passado, né? Que faz muita falta no Brasil, enfim, nos tempos de hoje, enfim, você sabe, né? Apagamento do passado é constante por aqui.
E por falar em pessoas que eu gostaria de ter um programa, e é uma realização agora ter um podcast em conjunto, Samuel Muca, por favor, nos conte onde te encontrar, o que você tem feito da vida.
Ê, Rodrigo, olha, se por um lado você tem dois especialistas aqui, o professor de História, Literatura e Ana Ruth, que é essa pessoa incrível da ficção científica. Você tem uma orelha aqui, né, cara? Eu tô fora da ficção científica. Tô aqui pra aprender.
Mas, ah, meu Deus.
Mas vocês me encontram no arroba samuelmuca__. Também sou lá, host do Boteco dos Versados, aqui no site de Leitor Cabuloso. E o que mais que eu posso falar? Não sei se eu tenho muito mais...
Você é péssimo pra fazer autodivulgação, né, cara?
Então,
inclusive. Mesmo dentro do boteco você consegue.
Ah, não. Ali é o Deus da cuda. Mas enfim, vocês me encontram principalmente no Twitter, militando ali, enchendo o saco. Eu sou esse cara chato do Twitter, já aviso de antemão.
É, grande conhecedor de música brega nacional, grande botequeiro.
Um pouquinho só, cachaceiro, levemente. E também você me encontra lá no Multiverso X. Eu, como não fosse bastante estar aqui no Leitor Cabuloso já com dois projetos também, falo de literatura lá no Multiverso X. Você encontra no multiversox.com.br, arroba Multiverso X no Twitter e no Instagram. Lá o pessoal também faz quinzenalmente aí um programa sobre literatura em geral. Então acessa lá.
E você já citou o Leitor Cabuloso aqui, então pedi também pro Basso falar pra gente aí dos muitos projetos que ele tem em andamento e aqui dentro da nossa casa agora, do Leitor Cabuloso.
Bem, falar pra vocês, né, tipo, primeiramente e... Antigamente a gente falava primeiramente para Temer, né, no Leitor, agora...
Bons tempos. Quem dera para... a gente estivesse vivendo isso.
Tá quase falando, volta Temer.
Volta Temer, né. Falar pra vocês verem o site do Leitor Cabuloso. A gente fez uma repaginada e mudou muitas coisas no início agora de 2020, né, pro site. Uma das coisas que a gente deixou para colocar, começar a ver se a gente consegue fazer mais projetos, foi um financiamento no Catarse, né? Então você pode ir lá procurar no catarse.me/leitor_cabuloso, se vocês puderem daí ajudar a gente a fazer o custeio, né, tipo, dos programas, né, porque, como, por exemplo, esse programa aqui hoje, a gente custeia toda a infraestrutura de servidor, rede social, né, a parte de feed, né, para poder conseguir ter alguns projetos de literatura que a gente acha que é interessante, como esse que o Rodrigo Hipólito trouxe. Falar pra vocês daí, pro Leitor Cabuloso lá, você vai encontrar resenhas, né, toda segunda, quarta e sexta, a gente tem um time resenhista, tá maravilhoso. Ana Rush, eu tentei, né, trazer Ana Rush, mas...
Preciso me organizar para contribuir com a causa.
A Ana falou assim, tipo, eu posso, uma vez, sei lá, cada 3-4 meses eu posso escrever uma resenha, porque eu não tô conseguindo, né. Ter tempo mais.
É muita coisa. Que bom, né?
Que bom, não. Eu acho maravilhoso.
É bom.
Uma pena não estar escrevendo pra gente, mas que bom que você está escrevendo pra outros lugares. Eu acho maravilhoso. Mas a gente tem um time lá de resenhistas que faz isso, né? A gente tem um podcast daí que tem o próprio Boteco dos Versados, também, que sai quinzenalmente todas as terças. A gente tem o Perdidos na Estante, que é o podcast da Domênica Mendes, que faz sobre adaptações literárias. Então, tá com um projeto bem bacana esse ano, que é fazer um... Ele é semanal, então numa quinta-feira discute o livro, na outra quinta discute a adaptação cinematográfica daquele livro, né, ou adaptação pra série, né, então sempre são programas duplos, semanais, e isso, assim, tá trazendo uma discussão muito boa, né, pra ver como que, pra tratar o mesmo assunto, né, em diferentes mídias, então tá bem bacana. A gente tem o Falha Crítica, que é um podcast sobre cinema, RPG, jogos de videogame, anime. Tem o meu podcast, que é o Covil de Livros, que tá numa pausa no início agora desse ano, né, a gente foi até dezembro, mas como eu tô coordenando os resenhistas, coordenando esse projeto novo junto agora com o Rodrigo e coordenando a publicação dos podcasts e não sei se até quando for publicado esse aqui já vai ter mais 2 projetos novos, né, no leitor, então eu não tô tanto tempo de fazer, mas até dezembro a gente já tinha feito quase 130 episódios do Covil de Livros, que a gente sempre trata um livro por episódio, então com certeza você vai achar algum livro que você leu lá, não é possível, são 130 livros. Então vocês vão lá, vocês gostam bastante, sei lá, tipo de Leonel Caldela, de Bernard Cornwell, né, tipo, vocês vão pra lá que no meu podcast tem bastante sobre isso. As redes sociais do Leitor é, tipo, em tudo, né, é arroba leitorcabuloso, sei lá, facebook.com.br/leitorcabuloso, Instagram é leitorcabuloso também, vocês veem tudo lá, e se quiser diretamente comigo, eu tenho só o Twitter mesmo, arroba senhorbaço, é senhor escrito por extenso, né, então vocês procuram lá, e eu só ativo no Twitter, que é a melhor rede, é a única que este velho conseguiu aprender a usar, tipo, as novas eu não consigo.
É o conflito geracional aí, ó.
É o conflito geracional aí, tipo, velho que não sabe, sei lá, mexer no TikTok, tá ligado? Tipo,
sabe o que eu reparei agora? Que aqui a gente tá num grupo em que todo mundo tem outros podcasts. É. E se você quiser me encontrar, eu tô só no Twitter, em rede social só tenho Twitter, não tenho como levar mais de uma rede social, já descobri isso, então no dia que eu deletei meu Facebook, eu abri o Twitter. No Twitter eu sou @lhamanalama, eu também faço parte do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história e prática de arte. Então você pode encontrar a gente também no Twitter e no Instagram como @nãopodetocar, pode, é com demudo. Os perfis do Não Pode Tocar, tanto no Twitter quanto no Instagram, eles são levados pelo nosso cão podcaster. Sim, exato, a gente tem um cachorro que ele é podcaster e ele participa dos programas, o Tiwi. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Mais alguma coisa que você queira encontrar que eu produza, tá em notamanuscrita.com. Lá você encontra textos, crônicas, pequenos contos, artigos acadêmicos, vídeos, vídeo performances, ilustrações. É um site com uma galera que tá envolvida no mundo das artes. Então lá você encontra muita coisa esquisita. E o Pindorama vai ser um podcast quinzenal, é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Então você tá aqui com essa bancada, esse grupo que tem diversos outros projetos, todo mundo ligado à literatura. Quinzenalmente a gente vem aqui discutir e conversar sobre narrativas curtas da ficção científica brasileira com uma postura não ortodoxa. Na descrição desse episódio você encontra várias formas de nos acompanhar. Escolha a que for mais confortável para você e não perca nenhum episódio. Em 15 dias a gente está de volta para falar sobre o conto Sardas e Manchas de Sangue, de Michel Pérez, publicado na revista Trasgo, número 9. Aproveite a leitura e até lá. Bora todo mundo dar um tchau.
Tchau.
Valeu.
Tchau, gente.
Tchau. Valeu. Valeu.
Este podcast foi mixado e editado por Samuel Muca e Rodrigo Hipólito, com produção de Ana Rusch, Denis Almeida, Rodrigo Basso, Samuel Muca e Rodrigo Hipólito. Para mais conteúdos literários, acesse leitorcabuloso.com.br.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.